OAB entra na luta pela reforma política e propõe o fim da figura dos suplentes no Senado.
Projeto de Inácio Arruda cria fundo para ajudar cidades atingidas por tragédias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil vai encampar um movimento pela reforma política.
Entre as propostas da OAB estão o fim do voto proporcional na Câmara dos Deputados e dos suplentes no Senado. O senador Antônio Carlos Magalhães Júnior concorda com mudanças nas regras, mas avalia que a figura do suplente não pode acabar de vez. A reportagem é de Érica Christian.
A Ordem dos Advogados do Brasil vai mobilizar a sociedade civil em favor da reforma política. A ideia do presidente da OAB, Ofir Cavalcante, é apresentar uma proposta ainda no início desta legislatura. Entre as mudanças no sistema partidário estão duas polêmicas. A primeira acaba com o voto proporcional para a Câmara dos Deputados. Desta maneira, os candidatos mais votados não elegeriam aqueles com menos votos da mesma coligação. A segunda proposta extingue a figura de suplente de senador. Para o presidente da OAB, todo parlamentar deve ser eleito pelo voto direto.
O voto é dado para a pessoa daquele que foi eleito. E muitas vezes, esse que é eleito sai do mandato para aquele que está como suplente assumir dentro de composições espúrias, muitas vezes. Aí a ideia seria, se a pessoa quiser sair, ótimo, se licenciar, sim. Mas o segundo mais votado entraria, independentemente da situação partidária, etc.
Mas o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, do Democratas da Bahia, discorda da extinção dos suplentes. Ele é favorável à proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a inscrição na chapa de apenas um suplente e não de dois. Além disso, o projeto prevê que o suplente, que não pode ser parente do titular, só assume o cargo vago até a eleição de um novo titular, no pleito mais próximo. A CM Júnior, que assumiu o mandato no lugar do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, morto em 2007, concorda que são necessárias regras para os casos em que os senadores se licenciam do mandato para assumir cargos no Executivo.
O suplente de senador, ele é votado, faz parte da chapa. E o que seria aceitável seria que o suplente só poderia substituir temporariamente o titular. Que em caso de vacância em definitivo, haveria uma eleição que poderia coincidir com a eleição municipal com a eleição geral. Acabar com o suplente não pode. Substituir temporariamente, mas não pode substituir em definitivo. E haveria também restrições para que o senador fosse assumir um cargo, por exemplo, no Executivo, deixando o seu suplente por 4 por 8 anos também. Aí também é ruim.
A partir de fevereiro, pelo menos 3 senadores vão deixar as cadeiras para os suplentes por serem ministros. São eles os PMDBistas Edson Lobão, do Maranhão, e Garibaldi Alves, do Rio Grande do Norte, e Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas.
O monitoramento eletrônico deve reduzir os crimes cometidos por presos nas saídas temporárias e no final de ano.
A avaliação é do Conselho Nacional de Justiça, que fez o balanço positivo do projeto aprovado em 2010 pelo Congresso Nacional.
Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Demóstenes Torres, o mecanismo já adotado por diversos países busca modernizar o sistema penitenciário. A reportagem é de Jorge Cardim.
A lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República permite o monitoramento eletrônico de presos em regime semiaberto ou beneficiados com saídas temporárias, de detentos em liberdade condicional ou em casos em que o juiz desejar substituir a prisão preventiva pela liberdade vigiada. Com o objetivo de reduzir a criminalidade, as tornozeleiras eletrônicas começaram a ser utilizadas em quase 4 mil presos de São Paulo e cerca de 100 no Rio Grande do Sul. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, argumenta que a iniciativa ajuda a combater a superlotação nos presídios e já é adotada em diversos países, como Estados Unidos, França, Portugal e Itália. Segundo Demóstenes, o sistema busca evitar fugas e desencorajar o detento a cometer novos crimes enquanto estiver fora do presídio, uma vez que ele poderia ser localizado a qualquer momento pelas autoridades policiais.
É bom para a sociedade, porque é um processo barato e que vai fazer com que o juiz saiba exatamente aonde se encontra aquele cidadão. Esse monitoramento é uma espécie de GPS, o juiz vai saber exatamente onde se encontra aquela pessoa. Se está trabalhando ou se não está trabalhando. Se não está cumprindo as obrigações, revoga o benefício, porque é um benefício sair monitorado e a pessoa volta para a cadeia.
Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, o uso de tornozeleiras diminuiu o número de presos beneficiados pela saída temporária de fim de ano que não voltaram às penitenciárias.
Um fundo de atendimento às situações de emergências decorrentes de calamidades públicas, FASEC, poderá ser criado para prestar auxílio à população atingida por desastres naturais.
Pelo projeto apresentado em 2009 pelo senador Inácio Arruda, os recursos deverão ser investidos na recuperação da infraestrutura danificada e dos serviços públicos interrompidos por esses incidentes. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Na opinião do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, a criação do Fundo de Atendimento às Situações de Emergência decorrentes de calamidades públicas é indispensável para atender às localidades afetadas e especialmente para a recuperação de atividades econômicas. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em decisão terminativa. Inácio Arruda afirma que o fundo poderá contribuir para superar problemas sociais e econômicos resultantes de situações de emergência e calamidade, como o que ocorre nos estados do Sudeste neste ano. E citou também o exemplo das enchentes em Santa Catarina.
O que nós podemos fazer é reforçar as medidas que já estão sendo adotadas pelo Poder Executivo Nacional, Estadual e local. Mas nós poderíamos ter adotado diante do fato de que assistimos uma calamidade de igual dimensão em Santa Catarina. Então, já estava no horizonte a possibilidade objetiva de que nós iríamos ter novas tragédias e talvez até maiores.
Segundo a proposta, a gestão dos recursos do FASEC ficariam sob a responsabilidade do Conselho Deliberativo do Fundo, com apoio do órgão responsável pela execução da Política Nacional de Defesa Civil. Os projetos a serem custeados devem ser examinados pelo Conselho, composto por representantes do Senado, da Câmara dos Deputados, dos estados e dos municípios e por integrantes de órgãos e entidades ligadas à Defesa Civil. A principal fonte de recursos seriam transferências asseguradas no orçamento da União, no valor de R$1 bilhão por ano.
Nós temos que agora buscar o BNDES, a Ação Social, nós temos que buscar o Ministério da Cidade, que, aliás, era um dos ministérios que devia estar mais atuantes nessa questão, o Ministério do Meio Ambiente, para agir com rapidez agora na recuperação e tratar da tragédia e do resultado da sua tragédia. Para o futuro agora, atuar na prevenção e o Congresso Nacional, com os órgãos que tem de comunicação. Vamos fazer uma campanha nossa dizendo que existe uma legislação, que é preciso garantir que ela seja posta em prática.
Segundo o projeto, os recursos do FASEC não poderão ser retidos ou contingenciados e, caso não sejam utilizados no ano correspondente, permanecerão no fundo e poderão ser utilizados na lei orçamentária e na abertura de créditos adicionais.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, reclama que tem havido descaso das autoridades em relação à prevenção de tragédias como a da região serrana no Rio de Janeiro.
Ele diz que existe um decreto de 2005 que cria o Sistema Nacional de Defesa Civil para centralizar a prevenção de desastres naturais, atendimento emergencial e recuperação de áreas atingidas, mas esse sistema nunca saiu do papel.
Além disso, segundo Álvaro Dias, o Conselho Nacional de Defesa Civil não tem funcionalidade nenhuma e o governo não tem destinado dinheiro ao Centro de Prevenção a Desastres.
2.600.000 foram consignados de 2003 a 2007 e de lá para cá mais nenhum centavo. Não saiu do papel. Portanto, há descaso, há omissão e nós só podemos combater a irresponsabilidade. A omissão, acabando com a impunidade, instituindo uma legislação que criminalize autoridades responsáveis.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.